Senador, essa audiência irá ocorrer, sim, lá na nossa comissão, na nossa CAI. Vai acontecer. Mas, senador, sou sabedor da tamanha sabedoria de Vossa Excelência, mas eu não sabia da tamanha coragem de Vossa Senhoria. De Vossa Excelência, me perdoa. É, eu não sabia de tamanha coragem. Quando o senhor diz claramente que o TCU não é credenciado, em outras palavras, o senhor foi muito claro, que o TCU, me permite, presidente,
olha,
estou com a palavra.
Falar assim, sofismar, não. É. Eu não disse isso que Vossa Excelência está dizendo.
O que eu estou dizendo aqui...
Eu não disse isso.
O que eu estou dizendo aqui... Me permite, presidente, estou com a palavra.
Palavra com a senadora Thaís.
O que eu estou dizendo nessa tribuna não são palavras minhas. São palavras do Tribunal de Contas da União, que merece todo o respeito desse país, desse povo e, principalmente, desse parlamento. Porque nós estamos tratando de TCU. E aqui foi julgado, senhores, Vossa Excelência, senador Monteiro, foi julgado pelo plenário do tribunal, foi julgado pelo tribunal, pelo plenário. Infelizmente, eu não tenho todos os nomes aqui. O voto foi pelo relator Benquerer e com assinatura do Benjamin, do nosso ministro Benjamin Ziller. Eu, infelizmente, não trouxe essa tribuna, mas eu tenho em mãos. E tem também aí com os nossos pares, eu também tenho aí o relatório que eu passei a todos os nossos senadores e senadoras. Então, me surpreende muito o senhor contraditar esse relatório do TCU. Sim, e eu vou mostrar para o senhor. Vou mostrar. Diz aqui o relatório. Me permite, diz aqui o relatório. A partir da criação da Receita Federal do Brasil... pela Lei 11.457/2007, a atribuição da arrecadação das contribuições sociais a cargo do INSS passou a ser de competência exclusiva da Receita Federal do Brasil, conforme estipulado no seu artigo 2º e 3º. Não, eu não estou aqui agora para responder a Vossa Excelência, eu estou aqui agora para concluir o meu discurso. Então, o nosso Tribunal de Contas diz isso aqui no relatório dele. Eu acho até que o senhor, a Vossa Excelência, me perdoa mais uma vez, já tenha esse relatório em mão. Se não tiver, eu passo com todo prazer. Mas vamos lá, então. O senhor disse sobre a desconstrução do sistema. Vossa Excelência está enganado porque eu não quero destruir o sistema. Eu disse aqui, logo no mês de maio, eu disse aqui que eu sou um defensor do Sistema S. Porém, o Sistema S tem que ser observado com mais carinho. Eu não posso admitir que com essa avalanche de dinheiro, uma dona de casa vai fazer um curso de depilação e paga 3 prestações de R$100. Eu não posso admitir aqui, como parlamentar, como senador da República, que os nossos jovens, principalmente do estado do Tocantins, que o crack estão matando-os. E eles não têm naquela cidade pequena, eles nem sabem o que é Sesc e Senai, que ali poderia um prédio dessa natureza que custou R$53 milhões, poderia ter ali, então, para pegar essas crianças e capacitá-los e dar a eles a oportunidade no mercado de trabalho. Pois bem, então, eu não estou aqui em destruição ou em desconstrução do sistema. E volto a repetir, quero continuar lendo esse relatório e quero dizer que esse relatório é do nosso Tribunal de Contas da União. Pois bem, ainda no exame técnico, há de se destacar, segundo o Tribunal, dentre os tributos federais, a arrecadação do Sistema S foi a que mais registrou maior crescimento, evoluindo de 9,7 bilhões para R$ 12,4 bilhões, não incluindo a BDI e nem a Apex, com um crescimento de 27% somente no exercício de 2009 para 2010. Empresa nenhuma nesse país obteve esse crescimento. Outra questão de suma importância, diz o acórdão, Para melhor compreensão desses números, torna-se necessário prestar esclarecimento sobre questões peculiares da arrecadação do Sistema S e de sua transparência para a sociedade. A partir, vou repetir, a partir da criação da Receita Federal do Brasil, pela Lei 11.457/2007, a atribuição de arrecadação das contribuições sociais a cargo do INSS passou a ser de competência exclusiva da Receita Federal do Brasil, conforme estipulado no seu artigo 2, parágrafo 3º, repetindo. E continua a decisão do Tribunal. Antes da lei, havia entidades do Sistema S que praticavam arrecadação direta dessas contribuições. A partir de 2008, apenas SENAI e SESI permaneceram nessa prática em larga escala, na qual arrecada um montante de mesma ordem de grandeza em relação à arrecadação via Receita Federal do Brasil. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem está dizendo isso aqui é o...
Senadora Ataídes, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. A presidência está sendo compreensível, já ultrapassaram 6 minutos do vosso tempo.
A minha parte me tomou todo o meu tempo.
A presidência consulta a Vossa Excelência se 2 minutos é o suficiente para concluir. A presidência concede a Vossa Excelência 5 minutos para concluir sem nova alteração.
Com todo prazer, senadora. Com todo prazer. Mas deixa eu concluir meu discurso e eu vou concluir muito em breve aqui. Pois bem. Na qual a arrecadação montante de mesma ordem da Receita Federal.
Só um minuto, por favor. Eu vou prorrogar o tempo da sessão por mais uma hora para que todos os senadores possam proceder aos seus pronunciamentos. Vossa Excelência está com a palavra.
Obrigado, presidente. A legalidade desse procedimento é objeto de discussão no TC 030-409 de 2008, controle 4, sob a relatoria do ministro José Múcio Monteiro, ainda não julgado pelo tribunal. E logo em seguida, o TCU mostra como essas duas entidades de reputação nacional e internacional infringem a lei. A arrecadação direta do SENAI e do SESI é feita a partir de um termo de cooperação técnico-financeira com a empresa interessada, mediante o qual a contribuição devida é recolhida de forma descentralizada pelos departamentos regionais por meio de guia de recolhimento gerada em sistema próprio. Os departamentos regionais acompanham os recolhimentos da contribuição direta por meio de sistema de gestão da arrecadação e repassa mensalmente ao Departamento Nacional o percentual referente à sua participação no montante arrecadado, conforme disposto em regimento interno, feito de forma descentralizada em cada unidade federativa. A arrecadação direta não deixa registro financeiro nos sistemas federais de controle, diz o tribunal. Não, por enquanto não, minha senadora. Eu quero concluir primeiro o meu discurso. Me permite. E o TCU continua expondo, ou melhor,
tentando... Eu só queria
saber
se Vossa Excelência vai permitir que eu faça depois uma parte. Eu posso aguardar que Vossa Excelência me dará a parte?
Sim, claro. Se o nosso presidente... nos conceder o tempo, não há problema nenhum, é com todo prazer. E o TCU continua expondo, ou melhor, tentando colocar às claras as obscuras operações do SESI e SENAI e apresenta o seguinte quadro. Vou ser muito breve aqui. As informações que o TCU tem é que se arrecadou, no ano de 2008, por exemplo, 5.932 milhões. Mas, na verdade, a Receita Federal só tem a informação real de arrecadação de 2.646 milhões. Ou seja, mais de 124% de diferença nestas informações, ou seja, nessa arrecadação direta com a que teria que passar pela Receita Federal. Os números falam por si, mas pasmem. Veja o que diz o Tribunal de Contas da União a respeito. Os números revelam uma possível mudança de comportamento após a Receita Federal do Brasil ter assumido a arrecadação, com uma tendência dos repasses passarem a ser efetuadas diretamente aos órgãos centrais, os quais se encarregam de distribuir a parcela dos recursos que cabem aos órgãos regionais nos estados e no Distrito Federal. Para logo concluir, de forma contundente, cabe destacar que o possível descumprimento da lei de criação da Receita Federal se daria pela própria Receita Federal ao tolerar que a entidade do Sistema S usurpe em suas atribuições legais. A nossa Receita tem culpa nesse procedimento. E nós vamos verificar essa culpa também da Receita Federal. O item 16, falta de transparência. Começa assim o TCU. Embora se trate de entidade juridicamente independente, departamentos regionais e nacionais, em seu conjunto, representam um único sistema, que atende a uma mesma finalidade em benefício da população, utilizando-se de recursos públicos, ou seja, tributos, oriundos de contribuições com natureza de tributo. E continua. Por serem mantidas preponderantemente... Importante.
Senadora Taides,
me permite.
Não,
eu
lhe concedo mais um minuto, é que isso me deixa, no exercício da presidência, até constrangido, né? Porque Vossa Excelência está há mais de 30 minutos na tribuna. Eu sei que a parte foi um pouco longa, a presidenta entende isso, e por isso que ela lhe concedeu. Então, a presidência lhe concede mais um minuto para concluir, para não detrimento aos demais oradores.
Fica difícil, meu presidente, mas então vamos concluir o seguinte... A conclusão do TCU diz o seguinte, a respeito da transparência. A partir de 2008, a LDO passou a determinar que as entidades do Sistema S divulgassem na internet, semestralmente suas receitas e despesas, discriminando por finalidade e por região. E conclui, constatou-se que a LDO não está sendo cumprida por nenhuma das 5 entidades que mais arrecadam neste país, o SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, SENAC. Nos últimos sites, as poucas informações financeiras que existem são difíceis de localização, de localizar e de má qualidade, além de haver casos em que não conferem com aquelas prestadas a esse tribunal. Meu discurso. E concedo a parte, se vossa... Excelência, o nosso presidente permitir, a nossa senadora.
Senadora Thaís.
E quero reafirmar que aqui não são as minhas palavras, são as palavras do relatório assinado pelo presidente do tribunal, ministro Benjamin Benze, Ziller, melhor dizendo, e o relator Benquerir, isto em plenário, com diversos ministros. Não são minhas palavras.
Senadora Thaís, o vosso requerimento será atendido na forma regimental e a parte...
A nossa senadora Cátia Abreu.
Vossa Excelência pode conceder ou não?
Concedo.
Pode me permitir, por favor?
Concedo.
Muito obrigada, senadora Thaís. Eu gostaria de dizer, presidente, primeiro, apoiar aqui as palavras do senador Armando Monteiro, que foi, por um longo período, presidente da CNI, que preside o SESI e o SENAI com a maior competência. E eu tenho o privilégio de ser presidente da CNA e, consequentemente, também presidente do SENAR, é uma obrigatoriedade, que é o S Rural, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aliás, provavelmente nós estamos terminando estudos de que seja um dos únicos e mais eficientes institutos do mundo que possa fazer a qualificação rural no país. E por isso estamos sendo chamados para a África. Nós estamos sendo financiados, não com recursos nossos, claro, nós não podemos gastar dinheiro do nosso S lá fora. O SENAI está em 13 países e nós já estamos indo, estamos em Angola e também começando um trabalho em Moçambique, transferindo a nossa tecnologia, transferindo... os S's, claro que as críticas existem e precisam existir as críticas, mas os S's são entidades de alta respeitabilidade no país, e eu quero informar ao senador Ataídes que nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, sim. Nós permanentemente, constantemente, quase que mês a mês, anualmente. E se as nossas contas não fossem aprovadas, nem candidato nós poderíamos ser. E eu quero informar que acabei de terminar o registro de chapa na CNA e sou candidata à reeleição e não tenho nenhum problema dessa natureza. Todas as contas do Senar Nacional estão devidamente aprovadas, e do SESI, do SENAI e do SESC, aprovadas integralmente, por isso somos candidatos novamente na CNA, por exemplo. Agora, além do TCU, nós também somos fiscalizados pela CGU, que é a obrigado, senhor presidente, a Controladoria Geral da União. Todas as pesquisas internas que nós temos no nosso sistema, os S são os queridinhos do Brasil, das pessoas, dos brasileiros, daquelas pessoas que precisam da qualificação profissional e que não encontram no poder público a possibilidade deste treinamento. Quero informar que as nossas escolas são a céu aberto. As nossas escolas, o S Rural, inclusive, não cobra dos seus alunos. Mas o investimento e a aplicabilidade do sistema indústria e comércio são temas mais complexos, que requer construção de equipamentos e laboratórios. Nós tivemos a sorte que o nosso é a céu aberto. É na fazenda, é no curral, é no trator, é na máquina. Por isso não temos os equipamentos de treinamento. Agora, os alunos merecem em si. Quem dera o Brasil tivesse as escolas que o SESC e o SENAC e que o SESI e o SENAI têm pelo Brasil. São escolas que deveriam não ser criticadas, senhor presidente, que deveriam ser copiadas pelo poder público, municipal, estadual, federal. Ou Vossa Excelência tem alguma coisa contra de alunos poderem estudar em boas escolas? Portanto, lá nos S's, não tem caixa preta não, senador. Não tem caixa preta não. Eu lhe peço pessoalmente respeito ao se referir a essas pessoas que por acaso são seus colegas. O senhor tem todo o direito, o senhor está no direito do seu mandato de fiscalizar o que Vossa Excelência quer. Agora, o que que Vossa Excelência quer? Eu não entendi ainda. O que Vossa Excelência quer? É destruir o sistema S? É destruir a qualificação profissional no Brasil? Nós recebemos. O que que Vossa Excelência está propondo? Que eu não entendi ainda a proposta de Vossa Excelência. Nós treinamos no Brasil o sistema S Rural, 7 milhões de pessoas em formação profissional, 5 milhões de pessoas em promoção social, 40 milhões de pessoas em...
Senador, eu vou pedir que Vossa Excelência conclua.
Um total de 54 milhões de pessoas, a um custo de R$50 por aluno. Eu quero que o senhor me diga qual a escola no Brasil que consegue fazer formação e treinamento no campo brasileiro com o preço que o Senar consegue fazer em todo o país, como tem feito. Agora, descumprimento de lei, está todo mundo passivo disso. Nós acabamos de ver ministros de governo serem demitidos, nós estamos vendo a presidente fazer uma faxina no Brasil e nós estamos aqui para apoiar, deveria ser o apoiamento de todos, da oposição e da base. Nós, apesar de que a lei manda, nós sabemos que existem distorções e quando há as distorções, nós estamos prontos para corrigir. Por isso existem os mecanismos do Tribunal de Contas, por isso existe a Controladoria Geral. Nós estamos vendo até políticos que descumprem a lei e fazem financiamento no caixa 2 de campanha, sabedouros de que isso é proibido. Mais um minuto para terminar. Até alguns políticos obedecem à lei, dando dinheiro de caixa 2 em campanha, sabendo que dinheiro de campanha tem que ser oficial. Agora, todos os políticos fazem caixa 2? Não. Vamos atrás daqueles que praticam caixa 2. Agora, generalizar é uma coisa muito feia e preconceituosa. E eu acredito que Vossa Excelência não é um preconceituoso. Portanto, nos diga aonde está a distorção que nós temos que mostrar. É a nossa obrigação. O sistema S está aí para isso. Agora, o desrespeito não, senador. Caixa preta, falar que dirigente enriqueceu, eu da minha parte estou há 2 anos e meio lá e lhe peço respeito. Eu não lhe dou o direito disso. Isso é muito grave e seja preciso. Porque quando você diz que dirigentes enriqueceram, você está colocando todo mundo no mesmo cesto. Diga os nomes. Diga os nomes, senador. Tenha coragem, como o senhor disse que Armando Monteiro tem. Tenha coragem e diga quem são. Quem são essas pessoas que enriqueceram no mandato? Porque eu não quero estar incluída nisso. Eu quero poder me defender, senhor presidente. Eu não aceito ser colocada na vala comum. Nunca agredi Vossa Excelência porque é dono de empreiteira. Não é defeito ser dono de empreiteira, mas todo mundo tem preconceito com empreiteira. E eu nunca tive preconceito com Vossa Excelência. Nunca achei que Vossa Excelência praticasse algum delito. Então, ter preconceito com as profissões, com os cargos e com o trabalho das pessoas, isso com as instituições respeitáveis deste país, não é justo, senhor presidente. Não é justo que façamos isso. Muito obrigado.
Ainda há 2 minutos,
senadora Taídes. Senadora, em face aos apartes prolongados, a mesa concede 2 minutos para Vossa Excelência concluir, em detrimento ao pronunciamento dos demais senadores.
É uma pena, senadora, que a senhora não tenha estado a essa casa no dia a dia. É uma pena, porque se a senhora tivesse sempre nesta casa, a senhora, a Vossa Excelência, já teria visto os meus diversos discursos. Eu jamais faltei com respeito com o nosso senador Monteiro. Então, eu não tenho faltado com respeito com os nossos colegas. Quanto à minha pessoa, eu gostaria de dizer que eu sou um homem limpo, sou um homem puro, não mexo com empreiteira. Eu não tenho um cargo no governo, Vossa Excelência sabe disso, estou nessa casa aqui com um intuito tão somente que é ajudar o meu próximo, nem o meu salário aqui eu quero, eu dou para as entidades do estado do Tocantins. Agora, senadora, a senhora... Vossa Excelência me deixou indignado aqui agora e muito preocupado. Quando a senhora disse, como senadora da República, que é passiva de burlar a lei brasileira. Quando a senhora disse que o Caixa 2, todo mundo sabe e é normal nesse país. Pelo amor de Deus. Deixa eu concluir,
presidente,
meu
senhor presidente. Isso não foi dito aqui.
Eu tô terminando.
O senhor está mentindo, o senhor é mentiroso.
Eu não disse,
senhor presidente.
Me respeita.
E quero que fique registrado.
Mentiroso.
Se deu respeito, volta novamente
o que você disse.
Senhor presidente,
me respeita.
Eu quero que as notas taquigráficas possam ser distribuídas para a imprensa. Eu não disse que o Caixa 2, eu não sou Lula.
Tá.
Eu não disse que o Caixa 2 é normalidade.
Mas é passiva.
É passiva
de burlar a lei.
Muitos sabem
que
o Caixa 2 é proibido e praticam. Eu não disse isso para Vossa Excelência.
Mas é passiva de burlar a lei.
Serviu,
meu presidente, eu estou com a palavra.
Senadora Ângela Portela, o aparte é uma prerrogativa do orador. Então, se o orador lhe conceder, senadora Ângela Portela, o aparte, a senhora terá o tempo que o orador lhe conceder.
Eu vou concluir, meu presidente. Ah, com uma disponibilidade financeira aplicada no banco de 29 milhões de reais, e Vossa Excelência sabe disso. E quero encerrar dizendo o seguinte: sou um homem limpo, um homem honesto e provo para o Brasil inteiro. Estou aqui em uma missão, ajudar o meu próximo. Não estou aqui atrás de voto, não sou candidato a nada nesse país, meu presidente. Estou aqui para tentar ajudar meu próximo e fazer justiça. Se algo está errado no sistema S, que seja corrigido. E que o Tribunal de Contas, que acabei de encontrar aqui agora... Aqui estão os ministros. Valmir Campelo, Haroldo Cedraz, Raimundo Carneiro, José Jorge, substitutos Augusto Sherman, Cavalcante, Marcos Benquerer, Costa, ministros substitutos André Luiz Carvalho, o Helder de Oliveira, mais o presidente... E desculpa pelo tempo,